Bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa alvorada, boa madrugada para você, querido ouvinte do Discussão Política, este que é o melhor podcast em linha reta da América Latina. Olha, vocês perceberam, né, que na semana passada a gente não teve episódio, tá? Mas não chorem, não foi por nosso querer, não. Eventos fortuitos e imprevistos da nossa agenda, das nossas agendas que impediram que a gente gravasse isso no domingo. É, né? Um tempinho que a gente sempre reserva para produzir nosso cuscuz, mas infelizmente semana passada não rolou, mas esta está rolando. E já vamos começar aqui recebendo ele que quebra o coco e arrebenta a sapucaia, Manuel Guimarães. E aí, Manuel?
Mas tem hora que você diz que arrebenta, tem hora que você diz que não arrebenta. Eu não sei mais que bordão ridículo é esse. Qual é a lógica disso daí? E também acho um infâmia você mentir para nossos ouvintes, já que na semana passada você estava em depressão porque você é uma viúva de Marta. Marta foi eliminada pela quinta, sexta Olimpíada. Nunca vai ganhar, nunca serão. E pronto. E aí, não tinha, estava abalado psicologicamente, não conseguiu gravar. Essa é a justificativa real para os nossos ouvintes. Felipe não aguentou ver Marta sofrer. Enquanto isso, nós estávamos hoje todos torcendo, e o futebol, ontem, né, todos torcendo, e o futebol masculino dando as alegrias, fazendo as honras, né? Já que ninguém estava torcendo para Messi dessa vez, o Brasil ganhou a medalha de ouro na Olimpíada. Foi o melhor desempenho, né? E segue o barco. Mas aí, estamos aí com mais uma semaninha juntos aqui.
É, rapaz, Marta infelizmente não levou o ouro, o merecido ouro, ouro olímpico, não, nem uma medalhinha, rapaz, que pena. Bom, deixa eu chamar ele aqui agora, Márcio
Vilhena. E também a gente teve um entrave na semana passada que ficou uma discussão de que não ia ter que tocar baile de favela, toca ou não toca, e decidimos não gravar nem o programa, para não ter que tocar ou não tocar.
Márcio, Manuel já, eu nem te chamei e Manuel já te interrompeu, tá vendo? Márcio Popular Sapo, e aí, Sapo?
Olá a todos. Na verdade, vamos botar os pingos nos is e falar a verdade para o nosso ouvinte. A gente não gravou na semana passada porque Manuel não deixou. Como o time dele tinha perdido, ele disse, a gente só grava agora quando o Náutico ganhar. O Náutico perdeu de novo. Então, ele disse, ou a gente grava, volta a gravar com o Náutico perdendo mesmo, ou então a gente vai passar até o final do ano sem gravar mais, porque o Náutico não ganha mais, né? Começou a perder... Não me interrompa, não. Deixa eu falar.
A audácia da quilombeta.
Isso porque empatou com o Bragantino, viu?
Eu tô achando maravilhoso.
O Sport tá 5 jogos sem perder, entendeu? A melhor defesa do campeonato, segunda melhor defesa do campeonato.
O Bragantino te dá asas, né, Sapo?
Meu amigo, vá saber do Lanterna da Série B, vá saber.
Tranquilo. O Flamengo apanhou também, pô. Os melhores times do Brasil também perdem.
Agora, Felipe juntou-se e disse também, eu só faço o programa quando o Santa venceu. O Santa venceu, né?
Aí o Cuscuz ficou na iminência de ser cancelado ad eterno, né?
Não sei que milagre ocorreu. E outra coisa, deixe de sua misoginia, mano, de falar que as mulheres perderam e que os homens fizeram as ondas. Foi a Olimpíada das mulheres.
Das mulheres, mas eu estava me referindo ao futebol feminino.
A gente vai tratar disso no último bloco. No último bloco.
Sabe que é já lacrado de início, pô. Deixa pra lá.
Não acabei de lacrar nada. Eu só tô fazendo a constatação.
Minha gente, olha, a gente fica uma semana sem gravar, aí dá nisso. É muita polêmica acumulada. Deixa eu aqui logo mandar um abraço para quem está nos acompanhando nas redes sociais. Sempre lembra vocês de seguir o Cuscuz, tá? No Instagram é o Cuscuz com Política, no Twitter é o Política Cuscuz. Um abraço aqui para Abraão Filho, para chefe Magali Molinari, uma chefe de cozinha que está ouvindo o Cuscuz com Política. Um abraço para Mariângela. Mariângela Celso.
Gordo que só a gota.
Como é, sabe?
Manuel Gordo que só a gota. Então falou em chefe de cozinha, ele fica doidinho.
Tá, e a chefe Magali Molinari também acompanha aqui a gente. Mariângela Celso, um abraço. Quito Nogueira, nosso ouvinte de Goiânia também. seguidor do Cuscuz com Política. Forte abraço para você, Quito. É, Carol também está seguindo, professor Foto, Jonathan da Silva, que é Jonathan Foto, o perfil dele aqui. Um abraço para Jonathan e para Arthur Borba. Bom, pessoal, a gente vai começar o Cuscuz com Política aqui, primeiro registrando o falecimento, né, na última terça-feira do ex-governador Joaquim Francisco. E aí, Sapo disse que tinha algumas histórias interessantes sobre Joaquim, né, que foi governador, foi deputado, prefeito do Recife também, ministro de Estado, né, ministro do interior. Uma grande figura política, né, você
Isso.
concordando ou não com as posições, com as posturas e
Isso,
pensamentos de Joaquim, né,
independentemente
independente
da
disso,
posição,
você tem
né?
que registrar que ele foi uma das figuras mais importantes da política pernambucana nas últimas décadas, né? Né, Sapo?
Isso. Na verdade, Felipe, você pegar Joaquim Francisco, ele participava uma vez por semana ou uma vez por mês do nosso programa lá na Folha Política na Rádio Folha. E ele chegava dirigindo o carro dele, ou seja, ele dizia: Márcio, quando meu pai disse que eu, quando eu falei que eu ia entrar para político, meu pai, ele disse: Joaquim, se prepare, que político é um cara que tem que ser classe média sempre. E eu sou classe média. Ou seja, hoje em dia é tão difícil na política todo mundo entra, todo mundo tem uma projeção grande, né? E você vê, ele foi uma pessoa de classe média, uma pessoa muito bem-humorada, mas que também teve alguns erros políticos, né, na condução da carreira dele, né, como muita gente teve, como a gente tem atualmente. João Paulo também cometeu alguns erros. É natural que uma pessoa que tem uma carreira política vitoriosa, ele teve uma carreira fulminante durante 8 anos, né? Em 8 anos ele foi prefeito do Recife, ele foi ministro de Estado, foi governador e foi deputado constituinte, num período de apenas 8 anos, não é? Então ele teve uma carreira ascendente, né? E ele, toda vez que eu conversava com ele assim, que eu citava aquele episódio do banho de mar dele, lá
Clássico.
da Praia de Boa Viagem, foi do cólera, né? Que ele foi para mostrar que não tinha cólera. Aí disse: rapaz, eu fui fazer uma coisa daquela tão bonita. Aí chega o Jornal do Comércio, em Rosália, que era Rosália Lima, que era do Jornal do Comércio, só falava do calçolão que eu tomei banho, do chá de banho dele, né? Então, assim, eu fiz uma entrevista com ele, que é inédita, que está aqui, que ele disse, ele falou de um bocado de coisa, entre elas, da briga do Zé Estelita, né? Ele disse: na minha época, se eu fosse prefeito, aquilo ali eu já teria resolvido há muito tempo, e ainda estava naquela pendenga, né, da prefeitura do Recife. Geraldo Júlio não queria resolver, eu queria resolver, e não ia para frente aquele negócio. Ele disse: rapaz, eu tirei os barraqueiros de Boa Viagem, foi uma confusão danada, mas está lá, para hoje em dia, para todo mundo utilizar, uma praia bonita. Então tem que ter força mesmo que você tenha uma agenda negativa, você tem que encarar isso, entendeu? Então era um político de posições fortes e que hoje em dia é raro até, talvez, não é?
É o pai do Parque da Jaqueira, né? Foi ele que construiu e,
Isso.
salvo engano, 1 ano e meio, 1 ano de obra, fez o Parque da Jaqueira, no qual ele caminhava e algumas vezes, nos raros momentos que eu acordei cedo de manhã, cheguei a caminhar com ele lá no parque e ouvia suas histórias, seus causos, seus ditados populares impagáveis, né? A figura de
Eu
Joaquim,
não
sobretudo
sei.
fora do ar, né? Fora do ar que era bom mesmo, que ele não tinha. Se ele não tinha tantos pudores no ar, imagine fora dele, né? Sendo
Não,
gravado e não sendo.
não, e ele tinha a história da maçaranduba do tempo, né? Ele ficar analisando a maçaranduba do tempo,
Isso.
né? Ele falava, ele tinha uma expressão de um pino que tinha no caminhão, que se você tirasse esse pino, desestabilizava o caminhão todinho. Disse que de vez em quando as pessoas perdiam esse pino. Então, essas frases, essas tiradas dele de matuto, eu, quando estava no ar, meu amigo, eu afastava a
Mas
cadeira para gargalhar, como o Felipe fez agora há pouco com o Manuel. Eu fazia muito isso.
a melhor história dele ainda é daquele encontro da oposição que perguntaram se ele iria, e ele disse que ninguém vai para um baile de um órgão genital fantasiado de outro. Esses nomes eu não posso dizer aqui, outras famílias.
E, salvo engano, Manuel, você falou dos parques aí. Isso daí eu tenho que fazer uma pesquisa, mas, salvo engano, o Memorial Arco Verde foi com ele também. Não é que hoje em dia está entregue às moscas, né? Que era um espaço
Saiu
que
até
era
uma
para
matéria
ser.
recente sobre eles, exato.
É,
Aguardando a ação do poder público.
eu acho que foi Joaquim que idealizou aquele parque e botou Agora, só que com o tempo, até Circo foi botar lá, depois que o Circo de Soleil se estabeleceu ali, fizeram um cimentado numa das partes e que ficou a nada, né? Não urbanizam aquele parque, não fazem nada. É um lugar que podia ser muito bonito, a entrada de Olinda, né? E que ficou aquela coisa trágica. Inclusive os coqueirais, se você pegar todo aquele entorno ali do Complexo Salgadinho, aí você tem os coqueirais, que eram bonitinhos ali, que você dava para ver o mar, logo depois da Marinha. Aí saíram entupindo de terra da navegabilidade do rio Capibaribe, e que nem saiu a navegabilidade, ficou horrível aquilo ali. Parece uma montanha artificial de lama que foi criada ali. Ou seja, falta é um pouquinho de descaso ali com Olinda, né? Na entrada de Olinda, que merecia uma coisa mais bonita do que o que está.
Agora, uma coisa lamentável, né? Não é culpa da pandemia, mas estamos na pandemia. E nesse período de pandemia, nós perdemos, pelo menos, de políticos, 3 livros de memórias que seriam fabulosos. As Memórias de Joaquim, e basta você dizer que em 4 anos ele ganhou 3 eleições.
Isso.
Ele ganhou para
Foi
deputado
meteórico,
federal.
8 anos. Foi 8 anos, 8 anos fortíssimos dele, entendeu?
Sim, mas em 4 anos ele ganhou 3 eleições. Aí poucos têm no
Isso.
currículo.
Porque ele era prefeito do Recife, né? E aí abriu mão para
Foi
ser
prefeito
candidato
biônico, foi
ao
prefeito biônico,
governo.
depois voltou a ser prefeito.
É, em 88 e depois concorreu ao governo do estado em 90.
Isso.
E nesse meio tempo ainda foi ministro do interior do governo de transição, Zé Sarney, né?
Um
Que
grande
também saiu, que
uma das coisas
oi,
que
fala, mano.
assim complicou direto o mandato dele foi porque foi a extinção do Bandep, né? Foi exatamente logo que ele assumiu, teve que fazer.
Isso.
Mas isso aí é uma longa história. Mas nós perdemos
É.
o livro de memórias de Joaquim, o livro de memórias de Marco Maciel e também de Carlos
De
Eduardo
Cadoca.
Cadoca
De
nesse
Cadoca,
período.
isso. Verdade.
Não me lembro se Vicente André Gomes foi na pandemia ou se foi antes,
Eu acho que
mas também
foi
foi
anterior,
anterior, né?
foi
E
anterior, foi.
não é por conta da pandemia, né? Cadoca até foi, mas Marco Maciel e Joaquim não
Dizem que Marco
foram.
Maciel, o coronavírus complicou, né?
Complicou, né?
Entendeu?
Pronto. Então,
É,
mas Joaquim
entendeu?
não teve diretamente a ver. Mas de todo modo, nesse período de 1 ano e meio que nós estamos, que infelizmente são memórias e coisas, são vamos dizer, as memórias publicáveis, né? Que nem isso a gente vai
Isso.
poder ter.
É,
Exatamente.
e sobre Joaquim, tá, Sapo, estava aqui vendo também que, além de criar o Parque da Jaqueira, que inclusive já querem rebatizar o parque, né, dar o nome dele, do José
Nada
Manuel
mais
aqui
justo que
Francisco,
é
justo,
uma pessoa que
verdade.
lutou muito por isso, né?
É, ele também fez o Memorial Arco Verde, porque eu lembro, tendo uma lembrança do Memorial Arco Verde, da Copa de 94. É, colocaram lá uns telões para o pessoal acompanhar os Jogos do Brasil, a Copa dos Estados Unidos, e eu estava lá, né? Então já tinha aquela estrutura de Memorial Arco Verde, só que ele foi entregue oficialmente no final de 94, depois da Copa. E Joaquim foi governador, salvo engano, de 91 até 95, né? Quando entrou a
Janeiro de
justiça.
95,
Isso, aí
e
entrou
na
a raspa.
verdade foi ele foi o governador que recepcionou a seleção brasileira
Em Boa
campeã da Copa
Viagem,
de
né?
94, né? Porque aquela seleção decidiu pousar no Recife ao invés
Isso.
do tradicional pouso em Brasília, onde está o presidente da República.
Pois é, então
E foi para lá depois.
duas grandes marcas, né, das gestões de Joaquim Francisco aqui. É, o Parque da Jaqueira e também o Memorial Arco Verde. Como o Sapo falou,
E
nada
é uma
mais justo
coisa.
que receba o nome do ex-governador.
E é uma coisa que você vê, as grandes cidades sempre estão voltadas para o urbanismo, e agora cada vez mais, né? Grandes praças, parques, não é? E isso daí tentou se fazer no Recife. Gilberto Marques Paulo tentou fazer também quando sucedeu Joaquim na prefeitura do Recife, não é? Que foi aquela parceria para conservação das praças. E que no começo deu certo, mas depois parou e não teve mais andamento, que as praças do Recife teve uma época que estavam bem, estavam bonitas e acolhedoras, né? E é uma coisa interessante, porque você botou a iniciativa privada para cuidar de uma parte, de uma praça que é interessante, né? Era ideias boas para fazer, né?
Pois é. Bom, meus amigos, vamos seguir aqui nossa pauta do Cuscuz com Política. É, claro que essa homenagem a Joaquim é muito mais do que justa, mas a gente tem que voltar aqui para um pouco da agenda da semana. E aí, A gente está começando agora uma nova fase de convivência, né, com o novo coronavírus. A gente sabe que não dá mais para, não digo combatê-lo. Temos que esse combate será presente para sempre. A gente tem que começar a conviver, né, com o novo coronavírus. Então, Pernambuco entrou numa nova fase, né? Já são permitidos eventos com número maior de pessoas, já se permite a realização de shows em bares, restaurantes, pequenos eventos. Ou seja, está permitindo, na verdade, o que já vinha ocorrendo, né? Vocês
Mês que
percebem que.
vem volta a torcida no futebol, né? Também.
Eu acho que tá chegando já naquela situação em que. O Estado, o Brasil, enfim, já vai dizer que, ó, chega, agora cada um por si, cuidem-se e vamos tentar voltar ao normal. Acho que mais cedo ou mais tarde deve chegar nisso, né?
Na verdade, Felipe, a gente tem aí essa variante Delta, que no resto do mundo está muito complicado e tudo mais. Mas o Brasil tem uma situação sui generis, digamos assim, não é? Que a gente tem um número de mortes absurdamente alto e o patamar ainda está muito alto, não é? Não caiu a números, por exemplo. Agora o povo está anunciando, prefeitura interior, a alegria de ter sem ter um dia de pessoa internada, entendeu? Ainda está uma crise muito grande. Mas a disputa política, digamos assim, pela eleição está provocando um fator maravilhoso, porque a vacinação está indo muito rápido, entendeu? O que a vacinação estava arruinando no começo, então agora a gente tem um número de vacinados muito bom e que vai facilitar na hora de combater esse delta. Agora, se você pegar os Estados Unidos, 99% dos que estão morrendo lá é gente não vacinada. E tem muita gente que não quer vacinar. Lá está sobrando vacina e não quer. Não é? Então, os apoiadores de Trump e tudo mais, que são contra a vacina, não estão querendo se vacinar. E isso é a grande dificuldade para você conter plenamente a pandemia. Você já tem uma vacina, é comprovadamente segura, uma não, né? Qualquer uma dessas vacinas que estão sendo
Isso.
oferecidas são comprovadamente seguras, diminuíram em muito os casos, não é? E ainda tem gente que acha que isso daí vai botar um chip na sua cabeça, que vai ser coisa de entendeu? É um absurdo um negócio desse. Mas,
Por outro
enfim.
lado, Sapo, a reeleição de Biden está garantida, né? O eleitorado
Claro.
republicano está morrendo, então.
É, exatamente.
Oh, essa foi pesada, hein?
Eu não diria de Biden, mas eu diria de Kamala Harris, né? Porque eu acho que Biden não vai para a reeleição, não é?
Mas eu digo dos democratas, se for dele, eu.
Isso. Não, mas é porque é uma coisa surreal, cara. É uma tática. Você vê até aqui mesmo, do presidente Bolsonaro, ele viu que Trump se deu mal no, no, nos Estados Unidos e ele insiste numa retórica completamente equivocada, sabe? Então, o que tem que se fazer agora? Vacina todo mundo. Aí depois vem e tenta levar a vida normal. Porque se a gente já tivesse feito isso lá atrás, a gente já estava, com essa abertura que a gente vai iniciar aqui em Pernambuco amanhã, a gente já estava um mês e meio atrás. Em compensação, tinha muita gente que no carnaval ia se embora para o meio da rua, né? Eu acredito.
Não,
Né?
mas eu
E eu
acredito
acho que
que
já tem.
ainda vai, né? E o Réveillon também já. Porque agora
Não.
estão começando a ser vacinadas pessoas de 23 anos no Recife. Né? Na semana
Isso.
passada iniciou essa vacinação. Também chegaram mais de 400 mil vacinas aqui em Pernambuco, ou seja,
Eu
houve
queria que antecipasse
um avanço.
a minha, eu queria que antecipasse minha segunda, que é dia 21 agora, mas eu queria que antecipasse um bocadinho para eu já me. Até porque você pega, eu estou gripado agora, eu estou gripado, não sei se vocês estão notando que minha voz já é ruim e aí piora, né? E eu morro de medo, eu não saí de. Eu fui na casa dos meus pais hoje, fiquei o tempo todo de máscara lá, entendeu? Com medo de eu estar. Eu não sei que gripe é essa que eu estou, né? E até porque eu não sei, eu tive Covid, mas eu não sei se os sintomas serão mesmo, se não é. Então, eu, de toda forma, estou de marcha. Passei o final de semana todo dentro do meu quarto aqui, sabe?
Eu
Para ver.
completei meus 28 dias pós-vacina, já estou liberado, mas não vou abraçar ninguém na rua, né? Sigo tomando meus cuidados,
Claro, claro, claro.
mas
Ninguém quer
com.
lhe abraçar também, né, mano? Tem isso.
Não,
Exatamente.
até
Tem
querem,
esse
mas eu tenho rejeito
facilitador, né?
alguns,
Temos
mas.
esse facilitador. Entendeu?
Exato.
Mas é isso.
Mas se eu permanecer mais uns 2 ou 3 dias com minha garganta meio assim, me incomodando um bocadinho, vou até fazer outro exame, meter aquele negócio no nariz de novo, perna, aquilo ali, né?
Mas, é isso, enfim. O caminho é esse, sabe? Mesmo vacinado, todo mundo tem que se cuidar, né? Lembrando que você vacinado, além de não pegar formas graves da Covid, também diminui muito a transmissão, né? Você falou aí do presidente Jair Bolsonaro, né, que vem também mudando a estratégia. A gente vai
só,
falar dele...
Só uma coisa, Felipe, que eu disse que eu fiquei o tempo todo na casa de papai, só tirei a massa para fazer uma foto. E até para comer, eu comi do lado de fora da casa. Só para ver o cuidado que eu estava tendo das coisas. Só tirei para tirar uma foto mesmo, que foi o que tirei. Depois eu botei de novo, tirei uma foto, eu e ele para o meu irmão, pronto. Mais nada.
Exatamente. Precaução é tudo, né, Sábio? Bom, já que você falou no presidente Jair Bolsonaro, ele vai ser o tema também do nosso segundo bloco do Cuscuz. Começa já já. Fiquem ligados, não vai embora, o Cuscuz volta já. Segundo bloco, começando do Cuscuz com Política. Rapaz, o presidente, mais uma vez, ele tira o fim de semana para fazer esse teste de popularidade dele. Meio fajuto, meio mambembe, que são as motociatas. Ele esteve passando por Santa Catarina e também Brasília. No Dia dos Pais, né, no domingo passado, ele fez mais um passeio com seus apoiadores no Distrito Federal, né, enquanto o Brasil vai ainda lutando para combater o novo coronavírus, ele vai promovendo essas aglomerações. Enquanto isso, vem correndo no Congresso a reforma política, ou uma tentativa de reforma política. Ô Manuel, será que o presidente não está tão preocupado não com as discussões do Congresso, para arranjar tempo de fazer essas motossiatas, não está nem aí para essa possível reforma?
Não, na verdade, ele não está aí para nada, né? Ameaçando o ministro do Supremo, teve a reunião entre os poderes cancelada por conta dessa postura. O presidente está seguindo uma agenda que não é de se espantar para quem conhece a figura dele, o temperamento, mas é de um risco sem tamanho, né? A figura do presidente agir de tal forma é algo que nós nunca tivemos, mesmo que ele tenha sido eleito para uma certa ruptura. Mas, enfim, poderia estar gastando, deveria até estar gastando energia com outras situações. Mas aí, né, vamos ver como é que, se alguma hora ele vai tomar essa consciência.
Ô Sapo, essas movimentações do presidente... Isso é suficiente para ele reverter essa rejeição enorme que ele vem encontrando nas últimas pesquisas?
Vê só, Felipe Manuel. O presidente está numa tática de garantir o nicho dele, entendeu? A gente já tinha falado isso lá atrás, mas está cada vez mais evidente, mais forte, de que ele está... e esse nicho dele, o bolsonarismo raiz, não é? Isso daí é imutável, não vai voltar. Quem é bolsonarista raiz não vota em outra pessoa que não seja o presidente Bolsonaro. Eu não sei se chega a 25% esse daí, esse grupo de bolsonarista raiz, né? E você, é bom lembrar que você, no Brasil você tem 30%, mais ou menos 30 e poucos por cento de direita, 30 ou 30 e poucos por cento de esquerda, e um grupo aí da metade de 40, que é 30 e poucos a 40, que fica volátil, né? Vai para um lado, vai para o outro, depende muito da economia, depende muito do discurso de plantão, né? De plantão, que eu digo, da eleição. Então, ele está querendo garantir, agora eu não sei se esse grupo dele consegue levar ele para um segundo turno, evidentemente. Entendeu? Ou conseguir levar a eleição ao segundo turno, sabe? Porque, na verdade, ele perdeu muita base na classe média e está perdendo a base no empresariado, sabe? E isso, esses discursos, chamando o ministro, com todo respeito aqui aos nossos ouvintes, mas chamando o ministro Barroso de filho da puta, não é? Isso é muito ruim, pô. Eu lembro presidente da República, entendeu? E aí já
não
começa
a mostrar. Não existe isso.
Não, isso está errado. Você tem que ter compostura. Você pode falar no palavrão, todo mundo fala. Agora, fala no pessoal, não fala no meio do. Na, no, no cercadinho, no, onde quer que seja, para ir. Porque quando ele fala isso, ele quer que a pessoa saiba mesmo que ele falou isso, não é? E é ruim porque ele está cada vez se isolando mais. E cada vez que ele fica mais isolado, mais ele vai ser beligerante. Entendeu? Mais ele vai partir para o confronto, porque é isso que ele sabe fazer. Como eu disse já outra vez, Bolsonaro poderia já estar eleito hoje. Se ele tivesse dado 10% de atenção à pandemia, em vez de estar passeando de moto, tivesse visitado um hospital, sabe? Usado máscara, que máscara não incomoda ninguém, então não tinha sentido. Mas tudo bem, começou errado, ótimo. Mas dá para corrigir o rumo, não dá? Quando Trump perdeu lá, ele não podia ter corrigido o rumo, não é? Podia, né? Aí bota o ministro está até fazendo umas coisinhas, mas só que aí ele desfaz o que o ministro faz. E fica muito ruim até para o ministro uma coisa desse tipo, sabe? Então, a gente está conseguindo sobreviver a essa pandemia, mas só que a economia está uma tragédia, entendeu? A gente vai ter dificuldades grandes. Nesse passeio que ele fez no sábado, até a própria base dele estava cobrando ele pelo preço do combustível. Daqui a pouco ele vai nem poder fazer mais passeio de moto, porque o povo não tem dinheiro para botar gasolina para fazer os passeios.
Vai ter que fazer jegue ata. Vai todo mundo de jegue.
Né?
Todo mundo
Isso
jeguezinho.
porque agora estão vendendo o jegue para a China, né? O jegue daqui por R$ 100, o burro, né? Entendeu?
Já
Até isso, daqui a pouco nem isso a gente vai ter mais.
não
Né?
tem
Então,
gasolina e não vai ter nem jegue.
o problema é esse, que aí ele está se perdendo numa coisa que ele poderia estar dominando completamente. Só que ele não consegue, ele só consegue viver no confronto. Às vezes eu desconfio que ele é um anarquista quanto mais, o presidente. Entendeu? Que não aceita nada do que para ele nada tá bom. Tinha um personagem no, 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 na Turma da Mônica que era do contra, salvo engano, não é? Que
Isso.
nada para ele tava bom, entendeu? E a impressão que dá é que o presidente para ele nada tá bom, entendeu? E inventa uma narrativa para tudo que é coisa, para tudo que ele fala, o WhatsApp inventa uma narrativa, o WhatsApp não o aplicativo, mas o círculo de WhatsApp que ele criou, a equipe de comunicação dele criou, e que o povo só se alimenta daquilo, o povo não sai do WhatsApp. Você pegar, e é muito engraçado, que eu pego muito Uber, né? E a conversa é sempre a mesma. Eles começam, rapaz, você está vendo, eu não sou nem de direita nem de esquerda. Aí começa a conversa, não é? Aí começa a narrar e daqui a pouco está fazendo todo mundo o mesmo discurso desse WhatsApp que se tem. Isso é muito ruim, porque o povo também não tá se alimentando com informação que pode salvar sua vida nessa altura do campeonato, não é? A partir do momento que você não se vacina, esse vírus está circulando, você pode morrer, né? Entendeu? E esse tipo de prejuízo é muito ruim, sabe? Eu acho que ele está correndo uma estratégia arriscadíssima de apostar apenas no grupo dele e achar que isso já basta para um possível segundo turno para o PT, mas surgindo um outro nome, um nome que o mercado apoie, por exemplo, vamos dizer assim. Pronto, a gente outro dia estava conversando no grupo da gente do Cuscuz, o Manuel falou em João Dória. Se João Dória é governador de São Paulo, mano, onde está? É a Faria Lima e a Paulista. Então, se ele disser, não, a gente vai fazer João Dória mesmo, não tem Bolsonaro. Agora, o medo que faz é essa base que ele tem. A base não é a base, a gente fala muito da questão dos generais do Exército e tudo mais. Mas ele tem uma base entre soldados e cabos, nas polícias militares, que isso é muito grave. Entendeu? Que a gente não sabe como é que se segura a partir daí. Se ele fizer ou qualquer movimento que contrário ao regime democrático, entendeu? E a gente não sabe como é que termina.
É, ele se perdeu no personagem. Vai seguir até 2022, apenas falando o que esse séquito, que o acompanha quer ouvir. Eu estava até lendo aqui, um colega meu colocou, dizendo que o Brasil, desde 1º de janeiro de 2019, a posse, né, do presidente, até hoje, só teve 3 dias de paz, que foi os dias em que ele ficou calado após uma cirurgia na boca. Então, desde então, é sempre confronto, é sempre enfrentamento, sempre uma polêmica. Ou
Mas o Bigo.
propositalmente, porque ele é assim, ou naquela cortina de fumaça, né, que ele cria para tentar encobrir algum escândalo, alguma polêmica.
Mas o que é complicado também, Felipe, é que agora, por exemplo, vamos lá, a gente vai ter. Ele botou na cabeça que cada hora, antes era cloroquina, defensão de cloroquina e tal, aí já disseram que cloroquina presta. Então já foi pré-batido, ponta virada. Então, voto impresso. Uma pessoa que desde 98 se elege com a urna eletrônica, foi eleito presidente do Brasil na urna eletrônica, agora diz que a urna é fraudada. Como é que pode uma coisa dessa? Os filhos se elegem na urna eletrônica, todo mundo se elege na urna eletrônica, e agora
Na
diz.
verdade, ele se
Aí,
elege desde 98, né?
sim, eu falei 98. Eu falei 98
Isso. Entendi
da urna.
88, tá? Desculpa.
Não, 98. Aí chega agora para fazer uma confusão para ter. Aí pronto, vamos dizer, aí o Congresso vai e aprova um negócio desse, um custo gigantesco, 2 bilhões, aprova, ótimo. Ele vai arrumar outra coisa para falar. E outra coisa das eleições, porque ele tem que preparar um discurso para não aceitar o resultado das eleições. Qualquer um que seja. Se der o voto impresso, aí ele vai querer voto manual. Entendeu? Isso é bem capaz disso. O voto
Na
impresso.
verdade,
Se der voto
isso tudo
manual, ele vai
aí,
querer brincar de vivo ou morto.
são aqueles moinhos de vento da obra de Dom Quixote, né? Embora ele esteja longe de ser um Dom Quixote, né? Mas
Exatamente.
talvez ele queira vender essa situação de que luta contra figuras feito os moinhos de vento que Dom Quixote enfrentava, né? Dizia enfrentar.
Mas como o Felipe disse, ele está começando a se perder nas narrativas dele. Porque cada movimento que ele faz, ele perde uma fatia do eleitorado que ele tinha. Entendeu? Então, daqui a pouco, ele só vai ter aquele grupo dele mesmo, que eu disse. Eu não sei se chega a 20%, a 25%. Eu não sei. Não tem, a gente não tem como mensurar qual é o tamanho do bolsonarismo. Basta dizer que ele foi eleito com 53 milhões de votos, né? Isso aí é 25% dos votos do Brasil, em um segundo turno, né? Aí, se você. 25% dos votos, não, 25% da população do Brasil, né? Então, você vê que já não é uma coisa muito grande, né? Eu acho que tem que se ligar, e a gente tem que ficar muito atento também para esses movimentos. Tem agora uma publicação americana que até a Carta Capital. Carta Capital a gente sabe que é uma revista, tem lado e tudo mais. Então a gente tem que guardar sempre as proporções. Mas ela informa que aquela que o Jack Sullivan, né, que é o assessor de Biden, que veio aqui conversar com ele, deu alerta, disse: não mexa nas eleições, não tente melar as eleições. Isso aí é o alerta que os Estados Unidos deu. Se é verdade ou não é, eu não sei. Mas tem que ter cuidado nisso também, né? Porque a gente se meter no a gente já está com crise econômica danada, e podendo arrumar mais uma guerra civil dentro do país. É o fim do mundo, né?
Não, não dá, não dá. Ninguém merece isso, não. Olha, já que falou de eleições, sapo, e essa reforma política aí que está tramitando no Congresso, né? Caladinha, caladinha, estão tentando votar aí uma reforma que pode mudar o sistema de eleição já para o ano que vem. É isso? Querem colocar o voto distrital ou então o distritão?
Há quem diga que estão aproveitando essa questão do voto impresso também para aproveitar e passar algumas coisas nessa reforma política, né? Inclusive limitando poderes do TSE, isentando partidos por não ter cumprido a cota ou ter botado aqueles 30% de mulher ou de negro só para cumprir tabela, né? Então eles estão querendo anistiar isso aí também. É a reforma. Eu só acredito em reforma política, Manoel Felipe, quando for criada uma constituição exclusiva para ela. E as pessoas que participarem dessa coisa, com conhecimento jurídico, evidentemente, não poder ser candidato, nem ele, nem a família dele, a mais nenhum cargo. Entendeu? Aí você vai ter uma reforma política pesada e boa. Sabe? Enquanto não tiver isso, é só reforma política de ocasião, para
Na
beneficiar
verdade,
grupo
você
A,
tem
B ou C.
reformas eleitorais, não políticas, né?
Isso, exatamente.
E na verdade, você não vai ter
Não.
reforma política.
Inclusive,
Porque uma
querem
reforma
botar.
com essas características nunca passará no Brasil.
Não, inclusive querem fazer um semipresidencialismo sem um minuto de discussão. Você vê, Felipe, botaram para analisar esse projeto de coisa na quarta-feira, às 10h30 da noite, da reforma política. Na quarta-feira, às 10h30 da noite, na comissão. Para você ver como querem. Alguma coisa errada tem, né? Porque ninguém vai fazer uma sessão às 10h30 da noite, de uma quarta-feira, ou foi uma quarta ou foi uma quinta. Eu sei que 10h30 da noite ninguém vai discutir um tema dessa proporção, dessa coisa, no horário desse, né? A não ser que você queira esconder essa votação, sabe? Então, o risco que faz é, agora, depois de passar na Câmara, ainda tem que ir para o Senado. E outra coisa, isso como eu acredito que seja 308 votos para ser aprovada, né? Algumas dessas
Isso,
coisas.
dois terços,
E
né?
é difícil. E é difícil para você aprovar isso, né? Até outubro do ano que vem. O que acontece é que, se mantiver a fórmula que foi feita para o proporcional dos vereadores, vai acabar um bocado de partido, entendeu? Muitos partidos vão se embora, não vai ter mais, não vai, deixarão de existir praticamente dessa eleição, porque você vai ter que
Que não
formar a chapa.
necessariamente é uma coisa ruim, né?
Mas aí, e os donos desses pequenos partidos fazem o quê? É por isso que estão falando do distritão, para não acabar com os partidos, né? Aí falam assim de federação de partidos também, para não acabar os partidos. Eu
Mas o
acho que
distritão acaba com os partidos, sabe? A
não,
verdade
não
eleitoral
acaba.
acaba com os partidos. Se você
Não
é
acaba.
majoritário,
Posso
não
falar?
precisa de partido.
Posso falar? Posso falar, mas você não acaba, você não precisa sair do seu partido. Entendeu? Para você ser candidato no Brasil, você precisa estar filiado a um partido.
O distritão enfraquece os partidos, né? Mas não
Não.
necessariamente extingue.
Não, porque, por exemplo, vamos
Enfraquece
pegar para.
totalmente, sabe? É, enfraquece, enfraquece.
Posso dizer? Posso falar?
Pode,
Vocês vão me deixar
pode,
falar?
pode.
Pode.
Vá, Bolsonaro, vá, Bolsonaro.
Vamos dizer uma coisa. Daniel Coelho. Daniel Coelho é do Cidadania. É presidente de Cidadania aqui em Pernambuco, salvo engano, não é? Ele pode ser, sendo a verdade eleitoral, ele precisa ir para um partido grande, precisa ir para um, por exemplo, um PL, se for um MDB, precisa ir para uma coisa desse tipo.
Não.
Então, como é que vai enfraquecer os partidos? Vocês me desculpe, comeram cocô, foi? Ora!
Enfraquece,
Enfraquece!
sabe? Enfraquece, porque o eleitor
Enfraquece!
não vai ter que votar mais.
Não!
Ele
Isso,
pode ir
mas
para
vota
qualquer
ele enfraquece.
partido. Se ele mantiver a
Exatamente, qualquer
votação
partido
dele,
ele entra.
ele entra em qualquer partido. Não precisa formar chapa, não precisa nada
Sim,
disso.
meu filho, sim, meu filho. Mas o que os partidos precisam é o resultado eleitoral. É o resultado eleitoral, porque aí eles garantem fundo partidário e tempo de televisão. Entendeu? Aí a grande jogada é essa. Ao passo que, se mantiver a que teve nas eleições de 20, de vereador, por exemplo, PSB vai ter candidato. Então, a chapa do PSB vai ter 12, 13, 14 federais. O partido de oposição que for, PSDB, PL ou MDB, o que tiver candidato, todos os candidatos de oposição a deputado federal vão correr para ela. Aí vão dizer, o partido de Bolsonaro vai ter uma também, vai ser três ou quatro partidos que vão ter chapa de deputado federal. O resto acabou-se. E é esse partido de deputado federal que conta para você dar fundo partidário, para você dar tudo, pô. Mas, meu Deus do céu, não tem nem o que se pensar, entendeu?
É um assunto
Aí
que
eu acho que
vem
é
sendo
isso.
debatido o tempo todo lá no Congresso. Ninguém está entrando em consenso. Nem aqui a gente está entrando em consenso, que são
Não,
três,
agora
imagina lá no
não,
Congresso.
não, não, não convenceu em nada
Então.
essa explanação dele. Estou tentando fazer um escalco aqui, mas deixa para lá, deixa para lá, deixa Não.
para lá.
Aí veja,
Não,
o que. Desculpe, desculpe, eu acho que você está meio zoró. Eu falei muito claro aqui. Eu falei muito claro. Eleição do jeito que está, da de 2020, vai ficar no máximo três ou quatro chapas. Eleição do distritão, a verdade eleitoral. Cada deputado federal fica no seu partido, não precisa ir para outro partido, não. Entendeu? Porque ele vai pelos votos dele, acabou-se.
Sim,
Entendeu?
você enfraquece um
Então,
partido. Vamos para o
enfraquece
PSB.
partido. Qualquer um
O
pode entrar
PSB
naquele
que tem
partido.
cinco. O PSB que tem
Mas,
cinco. Você tem
meu
39 partidos. Cada um, cada deputado,
amor,
então, pega um, pô.
meu
Cada
amor, meu amor,
deputado pega um partido. É assim.
mas a questão é o seguinte. Os presidentes de partido, principalmente os partidos pequenos, Eu não estou preocupado se o cara vai sair depois ou não vai sair, não, porque é majoritário e tudo mais. Eles estão preocupados com o resultado da eleição. Tendo o resultado da eleição, e acontecer depois, acabou-se. Entendeu? Porque ele vão ter a verba partidária durante os 4 anos seguintes.
Certo, mas vamos lá. Daniel Coelho pode ter uma margem para se eleger pelo Cidadania aqui, garantido um deputado federal do Cidadania em Pernambuco. Mas o cara que representa o Cidadania, vamos dizer, no Piauí, ele entrou com 25 mil votos e talvez não repita isso. No Piauí, que eu tenho estados que têm o um menor número de eleitores e
Sim,
também
meu
uma quantidade
querido.
menor de vagas, eles
Sim,
vão
meu querido.
sumir. É assim, ele vai enfraquecer. O partido, mesmo fazendo Daniel, perderá outros nomes. O Solidariedade provavelmente faça alguns Coutinho, mas tem outros nomes no Solidariedade que não tem potencial de votos para se eleger, mesmo na verdade eleitoral.
Sim, mas é o tipo da coisa. Por exemplo, vamos lá, o partido, pronto, vamos usar o Cidadania. O Cidadania conseguiu passar pela cláusula de barreira na última eleição. Essa cláusula de barreira agora será um pouquinho ampliada. Mas, se mantiver o resultado que teve lá, crescendo uma besteirinha, você já livrou a cláusula de barreira. Aí você tem um partido com tempo de televisão e com dinheiro para poder fazer. E para que você vai correr para um PSB, por exemplo? Claro que Daniel jamais ia para o PSB, eu acho, né? Que você vai chegar lá no final da fila, na beira da fila. Não vai, né? A questão é essa, meu velho. Poxa, a turma vai trocar o partido que você manda, outro partido que outro já está mandando? Vai nada. A não ser que fique sem representação no Congresso. Aí você vai ter que procurar para poder pegar uma liderança lá, para poder
Não,
fazer
Daniel,
outra
não,
coisa.
mas vamos pegar outros nomes. Fernando Rodolfo, ele não é presidente de partido. É.
Sim, mas
Sebastião.
Fernando Rodolfo tá no PL, ele. Fernando Rodolfo.
É, mas não é o dirigente, não é o manda-chuva.
Não. Não, mas não tem necessidade ali para o. Ele já está lá, já está no PL.
Sim,
Para
mas
que
não
ele
teve uma
vai andar
votação
com ele?
majoritária, vamos dizer.
Só foi eleito
Vai ter
porque
que
foi
suar.
puxado, né? Vai ter que suar
Ele
muito.
vai ter que suar muita camisa
Tem que suar muito.
para conseguir.
Isso. Mas aí,
Enfim.
independente de qual partido ele tiver, entendeu? Independente do
Sim.
partido que tiver, sabe?
Pois é.
Aí o partido que oferece, no caso Fernando Rodolfo, ele é aliado com o Grupo Ferreira, não vai ter problema lá no PL, entendeu?
Lá não, né? Mas independente, aí, enfim. Outro nome, Fernando Monteiro, também tem uma boa margem de votos. Aumentou
E que
muito de
está
uma
com o
eleição para
PP.
outra.
E
Está
que
no
está com o
PP, mas não é o
PP.
presidente. Está no PP, mas não é o comandante geral.
Sim, mas é muito aliado com o Dudu da Fonte e
É, tem muita
com o
influência
Ciro
ali.
Nogueira,
Sim, tem
entendeu?
influência.
Aí.
Tem influência.
Agora, claro,
Lógico.
se qualquer um desses tiver a oportunidade de conseguir um partido, Sebastião Oliveira, por exemplo, saiu com o Avante. Entendeu? E ele é dono do partido, o Avante, aqui em Pernambuco. Ele vai sair para outro para quê? Me diz. Ele trocou o PL
Não, não vai.
pelo Avante. Então, não é isso que eu estou dizendo? Então, mas não sai, pô, não sai. Agora, se for com a eleição, da forma como foi em 20. Eles vão ser obrigados a mudar e procurar uma chapa que ele tinha condição de se eleger. E aí vai ser o voto, como é hoje em dia, proporcional, não vai ser o voto majoritário.
Bom, a gente
Entendeu?
tem que fazer um programa inteiro só sobre o sistema eleitoral e sobre a reforma política, tá? Então, não é esse ainda não, tá bom, pessoal? Então, semana que vem, quem sabe, em breve, a gente faz um programa focado com um olhar mais apurado sobre essa possível reforma para saber quais serão as regras da eleição de 2022. Vamos terminar aqui esse bloco, voltar já já com o último, o derradeiro bloco do Cuscuz com Política. Fica ligado, a gente volta já. Prontinho, já começou o terceiro bloco do Cuscuz com Política. É um bloco já com saudades olímpicas. Acabou a Olimpíada de Tóquio, a Olimpíada da Covid. Nossa Senhora, que pesado, né? A Olimpíada da Covid. Mas foi a Olimpíada que a gente teve que conviver, né, com esse coronavírus. Eu
Não,
pensei,
graças
viu?
a Deus.
Ah, isso. Não, só para fechar, eu pensei que seria uma Olimpíada sem graça, sabe? Até comentei isso, acho que há uns 2 episódios do nosso Cuscuz. Eu pensei que seria algo sem graça, ninguém ia dar muita bola. Mas, velho, foi muito massa. A Olimpíada é muito
Foi
legal.
muito bom. Minha filha ficou louca, velho. Eu sou doido, doido que ela pratique algum esporte, né? Eu acho que esporte é o caminho, inclusive para resgate social de crianças e adolescentes e tudo mais. Eu acho que a grande virtude do esporte talvez seria tirar crianças da droga, sabe? E que o país nunca investiu. Eu acho que era o caminho mais simples e fácil de você conseguir a redenção da juventude. Mas, enfim, sem querer ser piegas nem nada, mas é porque eu acho uma coisa interessantíssima. E você vê a força do esporte numa Olimpíada dessa, que ninguém falava outra coisa nas 2 últimas semanas que não fosse a Olimpíada, não é? Eram
Falava de
jogos
Covid.
de mas pouco, Manuel, nem tanto como se falava. Eram jogos de madrugada, não é? Um horário horrível para você acompanhar. Mas que mobilizou o país inteiro, e estava todo mundo vibrando, todo mundo curtindo e gostando do que via, né? Era o Brasil que dava orgulho, aquilo ali, daquela coisa. E eu acho que foi cheio de simbolismo essa Olimpíada, né? Foi a Olimpíada da inclusão das mulheres, tudo já foi falado, mas o resultado das brasileiras foi genial, cara. Foi genial, muito bom. Eu sei que o Manuel vai se contrapor a tudo isso que eu estou falando, mas
Não,
eu
não, não.
deixando de dizer.
Foi resultado positivo. Eu só acho que o futebol feminino brasileiro é horrível e teve o resultado esperado. Faz parte.
Não,
É do
eu acho que
jogo. É do
eu
jogo.
acho que o futebol feminino brasileiro, a gente tem Marta que é fora de série, mas da mesma forma que o masculino usa como muleta Neymar, entendeu? E a gente tem que apostar mais no jogo coletivo. Sabe, você vê no masculino, você não tinha Neymar, não foi, e você tinha um bocado de gente se destacou na seleção. Ou seja, não ficou só preso àquela figura e que todo mundo falando ao redor. Para mim, eu acho que Neymar ainda tem que provar dentro da seleção que o que precisa ser feito. Ele não provou para mim até agora eu ser um grande jogador de seleção, não é?
Veja.
E eu acho que todas as vezes que o Brasil entra numa competição sem Neymar, é outro Brasil. Você viu naquela Copa América que a gente ganhou também, que ele não jogou, a gente foi bem, foi agora
Sim,
na.
mas o Brasil ganhou a segunda medalha olímpica, não é? Quem
Isso.
liderou a seleção da Olimpíada do Rio?
Neymar. Mas
Não,
não
tu
foi
acabou de se
essa
contradizer, obrigado.
não.
Não. Existe uma irritação
Você é o Neymar
muito
Zé,
com a
você é o
figura.
Neymar Zé.
Não,
Eu
de
não,
jeito
eu
nenhum,
acho.
pelo contrário. Pelo contrário, a única coisa que eu
Eu
posso
acho.
ser acusado é de Neymar Zé. Mas ele
É,
estava
eu
naquele
acho.
elenco, desmerece seu argumento.
Sim. Não, mas não desmerece. Não desmerece.
Desmerece.
Não
Desmerece.
desmerece, porque.
A gente foi vice-campeão da
Olha,
Copa
veja.
América, podia ter ganho.
A gente foi
Parte.
campeão. A gente foi campeão. E só se falou do Neymar. Neymar, ele bateu outro pênalti. Por exemplo, Richarlison foi muito mais decisivo que Neymar. Nessa Olimpíada foi muito mais decisivo que Neymar há 4 anos, 5 anos atrás.
É, mesmo
Entendeu?
falhando em 2 gols na final, mas faz parte, acontece, tem crédito. Tem
Claro,
crédito.
ele era o artilheiro da seleção, não é? Do mesmo jeito que o que fez o gol, que treinou aqui no CT Barão, não é?
Malcom.
Não, o primeiro gol é.
Ah,
Como é
Matheus
o nome?
Cunha.
Matheus Cunha, entendeu? Matheus Cunha fez as partidas iniciais foram fracas, não foram partidas boas. Ele cresceu durante a competição, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu não estou dizendo que Neymar é a tragédia da seleção, não. Eu só acho que a seleção, quando joga voltada para Neymar, a seleção não vai bem, sabe? Você tinha na Copa de 70, você tinha o melhor jogador de todos os tempos, você tinha Pelé. Mas vê o conjunto daquela seleção, como jogava, não jogava em função de Pelé. Entendeu? A questão é essa, o que eu digo é isso. Você não pode ter um. Como a Argentina, com o Messi, passou 200 anos para ganhar o título, veio ganhar agora. Entendeu? Porque joga sempre voltado para Messi. Quando você faz um time mais harmônico, você consegue ter resultado muito melhor. Entendeu? Porque é isso que eu estou dizendo. Não é demonizando Neymar, nem nada. Não, eu só acho que quando há um equilíbrio no time, ele sobressai muito mais. E
Veja,
eu
a
acho que.
Argentina passou 20, 30, quase 30 anos para ganhar uma Copa América, sem
Isso.
contar a
Mas o que eu.
Olimpíada de 2008. E Messi passou, só foi ganhar um título pela seleção principal da Argentina aos 34 anos. Neymar foi campeão, por exemplo, da Copa das Confederações de 2013, com 22 anos, salvo engano, 23.
Mas o que eu acho,
Acontece.
o que eu acho é que a gente começou a falar disso por causa da seleção feminina. Eu acho que há
Exatamente.
muita dependência de Marta, entendeu?
E
Que
agora ela
mostrou
vai ter que sair, né? Eu acho que dificilmente Marta vai
ou não,
jogar a Paris 24.
Formiga jogou com 43 anos,
Mas
Marta com
Formiga era uma
34.
outra posição, né? Formiga é uma volante, não é uma meia de criação, uma meia atacante. Então, é um outro perfil. Formiga,
Rapaz,
tudo bem, é plausível. Agora,
só para
Marta é muito
colocar
difícil.
essas só para reforçar, apesar das minhas ironias com Mata, isso não é para desmerecer em nada a jogadora que ela foi e é, né? 6 vezes melhor do mundo. Não é para qualquer um, mas na seleção é devedora em termos de Olimpíadas, né? É só essa
Não,
ressalva. Mas
o
uma
que eu
coisa
acho
que nós
é
devemos
a mesma
destacar, e
coisa.
estamos perdendo tempo demais com esse assunto, é que
É o Náutico.
quatro nordestinos foram medalhistas, representaram muito
Irônico.
bem a nossa região, né? Se fosse mais medalhas que muitos países da Europa, né? E é isso que nós temos que. Isso é um ponto que nós devemos focar, a nossa região e, sobretudo, o medalhista aqui de Pernambuco, né?
Isso, que foi Nino, né?
Nino,
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 é,
exatamente.
que foi de CT Barão também, né? Que ele foi lá do CT também. Rapaz, é o tipo da coisa, velho. A gente aqui vive numa situação tão difícil, tem que matar um leão a cada dia. Uma Olimpíada é graça. Por isso que os nordestinos se dão tão bem lá. Entendeu?
É, o
Agora
Nordeste
você
se deu
tem.
muito bem, né, rapaz? E a Bahia também, tem que falar deles
Agora.
também, né? A Bahia se deu muito bem.
Superação de Rebeca Andrade, que estava até para deixar de competir e se manteve. E fez uma Olimpíada, para mim, histórica. O que ela fez ali foi um absurdo, né? As discussões que foram levantadas eu achei muito pertinentes. Eu acho que a pressão que a tal da rede social hoje exerce sobre as pessoas e tudo mais. A gente viu Simone Biles em cima disso, toda essa questão. Claro que dela teve ainda coisa muito mais grave, né? Que foi ela foi estuprada, ou nem estupro, ou seja, violência sexual. Teve violência sexual com ela e tudo. Mas foi uma discussão que foi levantada e cada vez mais a sociedade para debater isso, né? A questão da pressão de redes sociais em cima das pessoas. Então, eu acho que foi uma Olimpíada extremamente positiva. Né? Em que pese essa questão da Covid, né? No número de casos que houve, como houve aqui na Copa América, mas eu acho que no final, no saldo, foi extremamente positivo, inclusive para o Brasil, né? Que conseguiu aumentar o número de medalhas em relação à participação aqui na Rio 16.
É,
Né?
aumentou. Agora tem um fato interessante, Sapo. O Brasil aumentou o número de medalhas, ok, perfeito, mas também tem que entender que mais medalhas foram distribuídas nessa edição de Tóquio em comparação ao Rio, né? Porque não teve skate no Rio, não teve surf no Rio. Então, quando você pega a relação por medalhas distribuídas, a gente foi um pouquinho pior do que no Rio. A
Mas
proporção
do
caiu de
mesmo jeito.
1,95 para 1,94. Caiu um
Mas,
pouquinho de nada.
Felipe, do mesmo jeito que tem esporte novo para o Brasil, tem para os outros países também, né? Então, mérito
Sim,
nosso
claro,
total.
claro, claro.
Entendeu? E toda Olimpíada você acrescenta esporte novo. Então,
Cara,
não
em Paris vai ter break dance. Que é isso? Tá
é.
virando também zona, né?
Não. E você viu onde é que vai ser? Na Praça de la Concorde vai ter competição. É genial, velho. Vai ser o skate, vai ser na Praça de la Concorde, na boca da Champs-Élysées. Vai, que maravilha, velho.
Vai
Eu
ser
gostaria muito de ter
arretado.
dinheiro. Gostaria muito de ter dinheiro para estar em Paris.
Começar a
Né?
juntar
Na
de agora.
verdade,
Tem que juntar de
tem uma
agora.
coisa também a se colocar, assim, nessa Olimpíada, o Brasil. Em 2016, ele foi o 13º, né? Ele foi o 12º no ranking de medalhas, que considera, primeiramente, as medalhas de ouro, né? E a Rússia, por exemplo, foi muito desfalcada nessa Olimpíada, porque alguns esportes ela não pôde competir, né? por conta da
Isso, por causa de
suspensão.
guerra.
Tanto é que ela nem competiu como Rússia, né? Foi Comitê Olímpico Russo, né? Foi liberado para alguns atletas de algumas modalidades. Então, assim, de todo modo.
E quase que a China passa a perna dos Estados Unidos, né? Foi por uma besteirinha que a China não
Foi
conseguiu
por uma
passar os Estados
medalha de
Unidos.
ouro.
É,
Não, na verdade, por
exatamente.
duas, né? Teria que ser duas, porque. Pronto,
Porque
seria a
ganhou do
medalha, foi a
vôlei.
medalha do vôlei, né? Eles ganharam da gente do
Isso.
vôlei masculino e passaram a China.
É feminino,
Um vôlei
né?
feminino, isso.
Não foi menino, desculpa, foi menino.
Levaram. É. Agora
Então.
é bem interessante como o Brasil está realmente mudando de patamar, né, nessa Olimpíada. Eu lembro que na Olimpíada de 88, Seul, 92, Barcelona, quando o Brasil ganhava uma medalha, era uma festa
Na
danada,
festa,
né? A
isso.
gente voltava com duas, três medalhas por Olimpíada.
E
E
na maioria das vezes
a gente teve
era
em apenas um
inédito, né?
dia isso. E a gente teve aqui apenas em um dia, três ouros, né? Se você contar o de Isaquias na mesma, mesmo ciclo diário, na mesma programação diária, né?
Isso.
Foram três ouros em apenas um dia. Isso nunca ocorreu na história do
Exatamente.
Brasil em Jogos Olímpicos. Então, nosso patamar já está um pouquinho melhor, né? Já começamos a sonhar com um top 10. Quem sabe em Paris 24 a gente não chegue mais próximo
Porque
disso, né?
eu vou pensar, claro que não dá mais para jogar basquetebol nem handebol, né, que eram os esportes que eu praticava. Mas eu vou pensar em algum esporte para poder estar dentro da
Pode ser
seleção
a bola, né,
brasileira.
Sapo? De repente ajuda, né? Também.
Podia, né?
Mas.
Podia, né?
Não,
Uma coisa que eu.
sapo tá fininho, Manuel. Sapo tá fininho.
Agora, uma coisa que é lamentável para Paris 2024 é que já foi confirmado que Galvão Bueno vai narrar. Vê
Rapaz,
se tem um
olha,
cara para não largar o osso.
eu sou fã de Galvão Bueno.
Não, eu também
Ele
sou. Não tenho nada contra ele, não. Eu brinco
é
antes
ranzinza
dele,
na hora
mas.
que tem que ser. Entendeu? É ranzinza na hora que tem que ser. É, eu acho que a idade também da ranzinzice aumenta, né? Potencializa a ranzinzice. Né? Eu sou um caso clássico mesmo. Mas eu sou fã dele, velho. Eu acho que o cara ele consegue superar nas transmissões. Tem um conhecimento imenso sobre esportes, sabe passar. E quando ele erra no coisa, ele se faz de doido e pronto. E parece que já acertou mesmo. Entendeu? E
E
pronto.
vale lembrar também que esse resultado brasileiro, que aumenta, né? Subimos de 19 medalhas para 21, né? Mantivemos as 7 de ouro em relação ao Rio de Janeiro, recorde histórico. Isso tudo feito após severos cortes no orçamento para patrocínio de atletas. Isso aí é uma coisa
Exatamente.
que não se pode deixar de falar, de
Exatamente.
comentar, porque
E
é para
aí,
você ver o fenômeno que esses atletas fizeram, né?
você imagina, e se, vamos colocar o nosso e se para jogar, e se esses atletas tivessem realmente um bom apoio, né? Onde a
Isso.
gente estaria hoje?
Não, você vê o Darlan, coitado, treinando no terreno baldio, o do arremesso de peso, que foi o quarto melhor do mundo, treinando num terreno baldio, né? E outra coisa que me chamou atenção nessa, eu acho que é sinal dos tempos e tudo mais, foi a humanização da Globo na transmissão. Os repórteres se envolvendo de uma forma que eu nunca vi repórteres se envolvendo desse jeito, não é? Repórter chorando por causa de medalha e tudo mais, e mostrando como é que era a vibração dos narradores e tudo mais. Eu acho que a Globo deu humanizada, ao meu ver, eu acho acertado, né? Porque mostra que os caras também vivem, né? Como eu,
É
por
isso,
exemplo,
né?
eu jamais poderia ser narrador, comentarista de futebol, porque eu não conseguiria separar o meu leão do jornalista. É por isso que eu caminhei para a política, porque aí eu consigo separar as coisas, né? Agora, de futebol, jamais eu conseguiria. Então, eu acho que foi interessante isso da Globo, né?
Foi sim, bem legal. E também tem que registrar aqui, né, a grande participação do nosso colega de profissão, Thiago, né? Thiago Medeiros fez uma boa
E
cobertura,
ali André, né?
né? E
André Galindo
André
também.
Galindo, verdade,
André
verdade.
Galindo deu show, velho.
E Rembrandt
Eu
Júnior, que narrou a medalha no tênis, esporte que ele pratica, inclusive está me devendo uma partida para a gente jogar.
Meu
Alô,
Deus
Rembrandt, um grande abraço para você.
do céu. Meu Deus do céu. E deve ser uma
Mas
coisa linda, Manoel jogando tênis.
não,
Não, é só de um lado
e
da
com
quadra, né? Só
Rembrandt.
pode jogar de um lado da quadra. Só pode jogar de um lado da quadra para não lascar o joelho dele. Mas é.
Pois é. Bom, Vamos agora torcer para que Paris 24 seja melhor, juntar as moedinhas aqui para quem sabe comprar uns euros e dar uma passadinha lá pela Cidade
Deus
Luz.
quiser, para o ano o euro cai, ano de eleição, até metade do ano, geralmente dólar e euro cai, depois aqui aumenta de novo.
Tomara, porque eu na CGA não dá, não.
Mas, Felipe, vai ser uma Olimpíada de muito baixo nível, porque os atletas vão ficar tão deslumbrados para correr embaixo da Torre Eiffel, fazer
Irmão,
determinadas modalidades no Arco do Triunfo, eles vão ficar olhando tanto para o entorno que vão acabar esquecendo da modalidade. Aí as notas vão baixar.
Felipe é um cara viajado, ele conhece Paris, né? Conhece também, mano, Paris?
Não, eu preferiria que fosse ali em Maragogi.
Não, mas, velho, é para você ver. Eu fui com minha filha e tudo quando ela tinha 6 anos de idade. Ela vai fazer 15 agora em janeiro. E ela queria que fosse lá em Paris. Por causa desse negócio de pandemia e tudo, a gente disse que não, a gente decidiu não ir. Mas até hoje, ela com 6 anos de idade, ela fala de Paris. Ela acha divino, foi tudo. A cidade é espetacular, véio. A cidade é linda. E hoje passou um clipe de Paris no encerramento. Que, velho, que coisa bem feita. Né? Que o Caba tocou o sax até do espaço. Foi genial. Né?
É verdade, cidade bonita e acolhedora também. O problema é
Colhedor,
o
extremamente.
parisiense, mas Paris é realmente bonita.
E o
Mas
preço,
vamos
né?
lá. É,
É o
também.
preço.
Não dá, não
Agora
dá.
eu só senti falta de uma coisa, sabe? Na verdade, podia ser duas, né? Mas eu senti a falta do Asterix. Deveria, não,
Também,
né? É
também.
inadmissível não ter o Asterix. Podia até concederia o Tintim, mas o Asterix sinceramente, é um absurdo
Mas
não ter.
Tintin não é francês, não,
Tintin
né?
é belga,
Não,
né? É belga, se
belga,
não me engano.
belga. É belga, né?
Belga, é belga. É. E o Asterix é que são os
Então,
gauleses,
gauleses, né?
que a única. Uma vez tem uma
Aldeia.
personagem
Não, é
que
a
não
única
era.
aldeia redutível, cercada pelos campos de Aquarium, Babaorum, Laudanum e Petibonum.
Teve numa live da gente durante a pandemia que eu fiz uma homenagem a um dos. Eu me esqueci o desse, não sei se era o desse ou o outro, né, que
Gosnick.
morreu. É,
Gosnick
eu não sei
morreu.
qual. Foi
Gosnick
pronto,
morreu.
aí eu fiz uma homenagem a ele durante as nossas lives, né? Então, eu acho. Eu vou até ler hoje de noite, só por causa disso eu vou ler um asterixzinho
Ó,
aqui.
então, já que Sapo deu
Não,
essa dica.
essa não é minha dica cultural,
Não,
não.
é.
Só para avisar.
Sapo vai escolher a música. Já deu uma dica aí bônus pra gente. Já que a gente vai encerrar o programa dessa semana, a minha dica aqui, ó, vai ser. É quase que um desafio. Tem uma empresa americana, a NiceRx, que tá dando prêmio para quem acertar, para quem assistir todos os episódios da série Grey's Anatomy. São somente 369 episódios. São 17 temporadas. E aí você tem que provar que assistiu esses episódios para ganhar 1.000 dólares. Dá um pouco mais de 5.000 reais na cotação de hoje. Tá? Bom, eu não vi Grey's Anatomy, nem vou ver, porque são 17 temporadas. Você imagina, você uma temporada por ano sendo lançada. É uma série que fala sobre medicina, né? Então você se forma, faz a residência, um mestrado, um doutorado e a série rolando.
Sim, mas
Então,
você viu,
já
não
virou.
vai ver e vai indicar.
Vou indicar pelo
Eu acho que
desafio.
minha filha viu, cara, essa série. Eu vou até dizer a ela para ganhar esses 1.000 dólares. Que
Esse
ela quer fazer medicina. Ela quer
programa
fazer
tá ficando
medicina.
com a credibilidade arretada. O cara não viu a série, mas indica. É incrível.
Indica tu agora, Manuel.
Eu vou indicar, aproveitando, né, a
Mas você
bomba
viu?
do momento. Não, eu assisti.
Ah, tá.
Assisti. A bomba do momento, né? É uma série do ano passado, né? Match Day Barcelona, com o John Malkovich, né? Elenco, que fala sobre conta do dia a dia do clube Barcelona, né? Que está nos holofotes novamente dessa semana por conta da saída do maior jogador da história, maior que Maradona, maior que Pelé, Lionel Messi. Chora, sapo.
Eita, danos. Não, não vou concordar. Não vou concordar com isso, não. Não vou nem dar trela. Vou nem dar
Não, eu não
trela.
acho não. Eu não acho não. Eu acho que
Eu acho Cristiano Ronaldo muito mais jogador do que ele.
Também
Vou
acho,
começar por aí.
também acho. Já começa daí.
Honestamente, sinceramente, eu ainda prefiro Maradona.
Não, também.
Também,
sem dúvida, também. Que aliás, é banco para Pelé. Totalmente. Isso.
É, quem?
Pronto. Maradona.
Quem é banco para Pelé?
Maradona, banquíssimo para Pelé. Não amarra nem a chuteira dele.
Pelé já é banco para Romário, né?
Então. Ó, oh, não, peraí. Parou.
Me diga tá. Uma Copa que Pelé ganhou sozinho, vá. Diga uma Copa que Pelé ganhou sozinho.
58
ele ganhou sozinho.
Tá ele bom. Sozinho.
Tá bom.
O Romário tá tem bom. Quantas Copas? Tem três Copas?
Sou suficiente.
Ah, pronto. Não. Tá bom.
Não. Aquele jogou, ele ganhou. Um ele foi sacado, o outro tava machucado. Paciência. Pelé ganhou duas. Na outra ele tava no elenco, que nem Vampeta. Desmita, 62. Pelé tava jogando, jogou a final.
Ficou tudo nil.
Ah, ali foi a Copa de Garrinha. Ah, tá certo. Pronto. Vai. Mas ele tava no elenco, ele é tão campeão quanto Vampeta, Luizão. Luizão ainda arrumou um pênalti. O Pelé não fez nada em 62.
Até que horas a gente vai ficar falando sobre isso?
Ah, só para irritar as pessoas aí. Mas é isso. Assistam. Match Day Barcelona, uma série maravilhosa. Podem assistir.
Pronto. Tá. E agora sabe.
E também vai... Lê Asterix, né? Lê Asterix, que sempre é positivo.
É, reforçar aí a dica do Sapo. Sapo, vamos lá. Vai terminar com música, né?
É, agora só um parêntese aí. Maradona é banco de Hernandes o Profeta. Agora é o nosso time rumo a...
Não, veja. Nostradamus então, já previu o fim do mundo e no fim do mundo não ocorreu. Nostradamus é um profeta desmoralizado. Vem outro que diz que o Sport não vai cair, vai cair com o profeta. Isso é que é bom demais de ver.
Foi bom que até falhou, né?
É, caiu até a conexão dele.
Caiu, foi. Eu falei que
não, mas já voltou. Já voltou.
Olha, vamos lá. A música que eu vou é Até Quando Esperar, de Plebe Rude. Meu, né?
Meu Deus.
O que foi? Você é contra?
Não, mas é só para reclamar. Não reclamaram que eu botei Legião Urbana? É também de Brasília.
É. Manuel, você é do contra. Tá me...
Sempre.
Eu não vou nem dizer, que eu já falei.
Não, aqui, eu sou do contra, mas não, eu sou do contra também a Bolsonaro, só para salientar, para você não emendar.
Vale. Bom,
então, vamos então pronto, ouvir Plebe Rude, Até Quando Esperar. Isso. É isso. Valeu, pessoal. Isso. Obrigado. Até semana que vem. Vamos ouvir aqui Plebe Rude. Um abraço.
Até quando esperar a plebe ajoelhar?